nessa questão de humanização, o que eu falei já sobre as pessoas quererem conexão, né, porque tem sim vários estudos que dizem que quando alguém gosta de você, ele tem mais chance de relevar pequenos defeitos e erros seus.
Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Encefalocast. Meu nome é Lucas Lima.
Aqui é Elio Veloso falando.
E hoje nós estamos aqui com a Priscila, que ela é copywriter. Ela é uma pessoa que trabalha na internet de forma que todo mundo vê, mas ninguém vê ao mesmo tempo. Vocês vão entender melhor depois.
Eu não sou fantasma não, gente. Eu existo.
Então, seja muito bem-vinda, Priscila. Quem é você? Quem é a Priscila?
Bom, primeiramente, né, oi Hélio, oi Lucas, oi aí pra sua
oi,
audiência, oi, né, o pessoal aí que curte o Encefalocast. Primeiramente também eu gostaria de agradecer vocês pela oportunidade, né, de me convidar,
pois
e que
é,
a gente tá falando de um tema bem legal, que seria, né, sobre a humanização das marcas. Bom, eu sou copywriter, né, mas eu venho da redação publicitária, já trabalhei em várias áreas da comunicação, fui locutora de rádio, repórter de TV, estruturei um programa de variedades de televisão do zero, né, fui roteirista, enfim. Aquela, né, já sou rodada no meio da comunicação.
Já foi pra todo mundo já, então.
Exato, e aí eu demorou um tempo até eu entender que a escrita realmente era parte da comunicação, que eu me adaptava melhor e que eu nasci para fazer, né? Então, e aí eu comecei a fazer trabalhos, né, de redação, escrevia para jornais, para revistas, e até que eu entrei na área de copywriting. Eu me apaixonei porque é um tipo de escrita, né, voltada para você realmente fazer uma venda, é focada em resultado, então a gente não escreve só para fazer bonitinho, né? Cada palavra que a gente coloca num texto, ela tem um motivo para estar ali, né? Tem
responsabilidade.
Exato, ela tem. E aí, claro, né, tem um lado do dark da coisa, o pessoal que usa copy, porque a gente fala em persuasão, o povo já acha que é bruxaria, né? Mas não é nada disso, não.
Manipulação.
Ninguém aqui é hipnotizado, né? Não tem... Não é isso, a gente só usa as palavras mesmo de forma assertiva, né? Pra mesmo ir conduzindo a pessoa ali no texto e chegar ao final, ela tomar a ação que a gente espera, né? Nem sempre é pra ela clicar num botão de venda, às vezes pode ser também pra ela curtir uma página, pra ela seguir, né? Enfim, o comando ali é a pessoa quem vai dar, né?
Exatamente.
Então, hoje...
Você tenta...
Oi, pode falar.
Desculpa, você tenta puxar no seu texto, né, uma coisa que a pessoa vai se identificar, ou seja, a pessoa ela tá indo ali pela questão do seu produto que tá se identificando.
Exato.
Você não tá simplesmente enganando a pessoa.
Não.
Você tá sempre falando a verdade.
É porque assim, numa venda pessoalmente, a gente já tá vendo a reação da pessoa na hora que você vai falando, né, você já vai vendo o que ela tá pensando, que ela já te fala qual a objeção dela mesmo para não comprar. Né? Mas num texto ali você já vai ter que prever isso antes, então você já vai ter que escrever ali, já para quebrar as objeções, argumentar, né? Tentar convencer.
Uhum.
Então é uma área muito interessante e que une comunicação e psicologia, que eu amo. Eu amo, era uma coisa assim, que eu também queria ter feito, mas acabei indo pro lado da publicidade, né? Na época de fazer faculdade. E aí é bom poder conciliar essas duas áreas hoje em dia com a escrita, que é algo que eu já gosto, né?
Olha só, a psicologia falou minha língua. Ei!
Aquela, né? Eu sou a louca dos signos, mas não por conta de astro, nada, não. É porque eu gosto mesmo de autoconhecimento, conhecer as pessoas, né?
Da coisa.
Isso, é mais a parte de personalidade mesmo, né?
Uhum.
Então, desde sempre, tipo, essa parte minha de gostar, esses testes de personalidade da internet mesmo, já fiz tudo. Porque eu gosto de saber, sabe, o que, que eu tenho de melhor e de pior, pra tentar, né, mesmo assim, diante das situações que forem surgindo, né, no dia a dia, eu já sei que como que eu vou reagir com aquilo e como que eu posso fazer pra sair, tirar de letra aquela situação, né. Então, realmente, algo que eu gosto bastante é a psicologia. Neuromarketing também, né.
Por falar em personalidade de pessoas, no caso, é uma coisa que muitas empresas estão adotando agora, né? Você vê que cada empresa tem sua linguagem, tem seu jeito de falar e tem seu sua forma de agir, tipo, específica, bem zoeiro, então bem amigável, então você vê que cada marca já tá se associando de forma meio que instintiva a cada personalidade, né, no caso. Mas de onde vem essa ideia de humanização de marcas, Priscila?
Então, essa questão de humanização das marcas, né, o pessoal confunde um pouco com essa questão das marcas só responder ali na internet de forma engraçada, né? A pessoa falou algo, você vai lá e responde, mas não é isso. As pessoas, elas estão cada vez mais querendo comprar coisas, mas elas odeiam o fato de ter alguém empurrando algo para ela comprar, né? Então,
você entra na,
o que...
você entra na,
não é,
na
assim,
roupa,
a gente...
assim, muitas pessoas assim, bom dia, Zinha!
Vai lá abaixo, né?
A gente é muito consumista, mas a gente não odeia ter alguém ali enfiando goela abaixo as coisas para nós.
Não,
e cara, as pessoas
isso,
estão...
Eu já te falei que eu não quero.
Isso, exatamente. Tipo, não existe mais isso, sabe? Se eu for num lugar ali e não for bem atendido, né? Se eu tô falando com uma empresa no WhatsApp para me passar um orçamento e a pessoa me responder meio ríspido ou talvez fazer um pouco de descaso, porque hoje em dia com a comunicação escrita a gente sabe que tem as entrelinhas coisas ditas que não foram escritas, né? Então, então assim, se a pessoa ela tiver tiver uma percepção que não foi bem atendida, ela rapidamente ela vai buscar outro WhatsApp de outra empresa concorrente para conversar ali. Então, a gente está muito carente de conexão.
Exatamente.
A gente está querendo gastar nosso dinheiro, mas estamos cada vez mais seletivos, né? Para quem que a gente vai dar, que, né, a gente vai dar o nosso dinheiro. Então, por isso que é necessário mesmo fazer essa humanização das marcas e mais. Igual hoje eu coloquei lá no meu stories, as pessoas, elas estão ficando acostumadas com esse tipo de atendimento. Então, a gente vê que hoje está em ascensão essa questão de humanizar as marcas, mas ainda assim não é algo assim que foi adotado, porque... vou falar um pouco da história de antes, depois a gente faz um gancho sobre isso, porque antes a gente só tinha televisão e rádio, né?
A gente comprava só o que aparecia.
A gente não, mas talvez nossos pais, avós, enfim, né?
Isso.
Eles mais ainda, né? Porque eu peguei um tempo sem internet, mas assim, já tinha outros meios, né, que a gente tinha.
Os mais inovadores tinham visto já o valor da internet.
Mas, assim, televisão e rádio, praticamente era só ali o intervalo, né, para fazer o anúncio das empresas, e era praticamente empurrado, né, aquele produto, né, o que era dito ali, as pessoas confiavam de olho fechado, não tinha onde buscar para pesquisar, para questionar, né, não tinha como ver um feedback lá no Facebook, na avaliação, se era negativo ou não. Então, o que acontecia? Elas acabavam sendo influenciadas mesmo pelas mídias e chegavam até a loja, né? E acreditavam no vendedor, em tudo que o vendedor falava.
É o famoso, o melhor que eu conheço, que eu confio, né?
Exato.
Porque às vezes tem então, um produto que é até melhor, né? Que pelo fato de não aparecer tão frequentemente na televisão, as pessoas acabam perdendo a oportunidade de conhecer, né?
Exato.
E vai pela aquele que pagou dinheiro pela publicidade, né?
Sim. Isso era muito comum, né? Então, assim, hoje em dia, acontece muito, o vendedor tá lá e a pessoa ela chega sabendo muito mais do que ele, porque ela já foi lá, já pesquisou que aquele produto, ele serve para isso, serve para aquilo, ele tem
assim,
isso,
cara.
Tem aquilo. Sim, eu falo porque eu sou também, eu sou viciada em pesquisa. Se eu tô numa roda com vocês e vocês estão falando de algo que eu não sei o que que é... eu já trato logo de ir lá pesquisar e ver, sabe? Porque eu odeio o fato de eu não saber daquilo.
Eu fui uma...
Curiosidade é uma idade.
A curiosidade, principalmente pro que eu faço hoje, ela é uma qualidade, né? Que eu vejo que é uma característica que a maioria dos copywriters hoje, eles têm que ter, né? Que é a curiosidade, ir atrás e não descansar enquanto não achar a resposta que precisa, né?
Então, com certeza.
É mais por isso.
É o que move o mundo também, né?
Exato, porque igual fala, né, não é bem a resposta, é a pergunta, né, que você faz, que te ajuda.
Exatamente.
Pergunta certa te dá uma resposta, a resposta que você precisa. Então, essa questão do ama comprar, mas odeia que alguém empurre, isso é muito nítido. E para a internet, mais ainda, depois que veio, né, o marketing digital mesmo, né, isso aí ficou lá no passado. E as lojas e as empresas, enfim, organizações, têm que entender isso, né, têm que deixar essa comunicação mais assertiva, né?
Mais direto.
Então, por exemplo, hoje no Brasil eu vejo que os vendedores, eles têm certos vícios, têm aquelas técnicas que já são batidas, né? Que demonstra na cara que ele só está interessado em bater meta, né? E isso é muito ruim, realmente. Tipo, a pessoa, ela tem... Hoje ela quer sentir que por mais que você queira o dinheiro... Você também está interessado em ajudar, porque a gente sabe que as pessoas precisam de dinheiro, precisam vender, né? Mas, assim, tem esse detalhe de você também demonstrar o seu lado humano, a sua empatia, né? E...
Não, aquela questão de, tipo, o cara vai vender para você alguma coisa, tá na cara que ele tá querendo vender, tá na cara que, tipo assim, você faz uma pergunta para ele, te responde qualquer coisa, tipo, você sabe.
É igual, eu falei o exemplo de tipo, a vendedora tá vendo que tá horrível aquele vestido, sei lá, qualquer coisa que a pessoa vestiu. E ela tá, tipo, forçando a barra, mas as pessoas têm o olho, tá vendo o espelho ali que tá feio, você entende? Então, tem uma técnica de venda, inclusive, assim, pra quem trabalha presencialmente, né? Que fala de 10 coisas que você mostrar, você bota defeito em 3, sabe? Tipo, bota defeito em alguma coisa que você mostrou pra pessoa, pra ela confiar em você, né? Mas assim, não só botar defeito por botar defeito.
Só por botar defeito.
Mas assim, tipo, ser realista, sincero.
Né,
é, porque não vai, é possível que das 10 coisas que você mostrou, as 10 coisas são ideais pra ela, porque ela tá precisando. Então, tipo, lista, assim, os prós e os contras daquilo ali, que ela vai confiar em você, né?
É igual aquelas dicas de como escutar as pessoas. Tipo, pra você mostrar que você tá prestando atenção, você precisa acenar com a cabeça, você precisa concordar às vezes. É bom você repetir a frase que a pessoa falou. Mas tem uma maneira melhor. Que tal você realmente escutar a pessoa?
Não é?
E ver o que ela tá falando, né? Então, assim...
Exato. Tem frases de efeito que são meras frases de efeito. É só pra você parecer inteligente, sabe? Mas na prática ali... Que tal você, tipo, não só demonstrar que... Não parecer só que você está se importando exatamente. É você realmente se importar. Tanto é que hoje nos meus projetos que eu faço, né? Eu sou uma lançadora de especialistas na internet. Então, eles querem lançar um curso online, alguma coisa. E daí me procura, daí a gente estrutura os módulos, tudo. Mas assim, se eu não ver que aquele especialista, ele está interessado em realmente ajudar as pessoas com aquele conteúdo dele, com o conhecimento dele, eu não aceito o projeto, porque eu, como trabalhei sempre em bastidor, eu me realizo, porque assim, na televisão mesmo, eu trabalhava no bastidor, e para mim era muito gratificante ver que o apresentador, ele estava tirando de letra ali na hora do programa, conseguindo conduzir o programa com tudo que eu tinha planejado. Então, é a mesma situação hoje como copywriter. Quando eu vejo que o especialista está tendo bastante feedback positivo, que as pessoas que ele vendeu aquele curso tá dando feedback positivo para ele, falando que ele ajudou, então isso para mim que é o que me move, sabe? Tipo, que me realiza mesmo. Eu tenho um pouco dessa parte, por mais que eu goste do dinheiro, mas hoje eu vejo que é tipo uma missão mesmo a minha profissão, né?
Essa questão sua é mais questão moral, tipo, eu não quero falar bem de uma coisa que na verdade não é tudo aquilo?
Exato, é porque assim, tem, igual eu falei, tem um lado dark da coisa em copy também, né? Copywriting também tem as pessoas que usam disso pra mentir. Persuadir não é mentir, né? E tem gente que confunde isso, então assim, eu até coloquei algo esses dias... Lá, discorrendo sobre copywriting, vende um produto ruim? Vende. Eu consigo vender um produto ruim. Só que aquilo depois vai ter reembolso, vai ter reclamação. Então, não faz parte dos meus princípios isso. Entendeu? Então, quem já me abordou pra pedir orçamento, alguma coisa, sabe como é que eu sou meio chatinha, assim. Que eu faço umas perguntas e vejo como é que é, né? Eu não me envolvo, não gosto de ter que mentir, eu não minto. Então, assim, sim, como que eu vou argumentar para vender se eu nem eu tô acreditando naquilo, né? Então,
já chegou para você uma proposta indecente, né? Tipo, numa negociação dessa sua? Um exemplo, o cara fala, não, mas você pode falar, não é bem assim, mas você pode falar assim, assim, assado.
Já chegou. Aí você inclusive, recusa na hora. Políticos, porque vê que copyright influencia, né? Enfim. E aí, eu, meu posicionamento é não atender político, porque tem agora as eleições, não sei se vai ter ou não, né? Mas eu não gosto disso, porque eu só me enfio em coisas que eu confio, sabe? Uhum. Tipo assim, só em coisas assim, que faz parte do que eu acredito, né?
Pausando rapidão, só para lembrar vocês de vocês se inscreverem no nosso podcast, seja lá onde você esteja ouvindo ele, e nos seguir no Instagram também. Aproveitem e sigam a Priscila, ela tem conteúdos muito interessantes, seja lá você que posta coisas ou não. É muito útil e agrega bastante conteúdo. As postagens dela são muito interessantes, são insights muito bem feitos e ela sabe o que fala, como você já conseguiu deduzir nesse podcast. Então, é isso. Nos sigam, sigam a Priscila, bora lá.
É engraçado, assim, porque agora que a gente tem mais tecnologia, né, que todo mundo achava aí que 2020 ia ter carro voador, essas coisas, né, que a gente ia vestir só roupa metálica, não é, nos filmes e tal, né, aqueles prédios lá metalizados, exato. E é engraçado como que a tecnologia fez a gente perceber que a gente gosta de criar vínculos, né. Uhum. Então, a gente hoje usa as tecnologias como ferramentas.
Hoje, então, mais do que nunca.
Mais do que nunca.
Pandemia.
Mais do que nunca nós usamos para criar vínculos, né? E sentir que a gente quer mesmo estabelecer algo mais humano, né? Uma proximidade maior, né?
Eu não sei se minha frase vai encaixar bem no que você falou agora. Aquela questão da grama do vizinho é mais verde. Quando a gente não tinha tanta tecnologia, a gente tentava imaginar um futuro com carro voador, que tem tudo arrumado. E hoje em dia, com a tecnologia tão frequente, a gente... O pessoal tá querendo mais a questão mais artesanal, aquela coisa mais rústica, né?
Voltar um pouco às raízes. É porque a gente percebeu que a gente talvez estava ficando muito sem conexão, né? Hoje em dia, ó, durante agora, né, a pandemia, que todo mundo tem que ficar isolado, nós percebemos a importância, né, que a gente tem, né, de pessoas, até desconhecidos, de ver pessoas nas ruas e ter esse contato próximo, né, principalmente a gente que mora no Brasil, né, povo afetuoso, gosta de dar uns garros no outro, até assim, né.
Pessoal, então, a gente... bem carismático mesmo.
Bem gosta de proximidade, né. Então, mesmo que você não conheça a pessoa que tá passando por você na rua, mas você gosta de ver ela ali, sabe? Tipo, eu acho que foi isso mais ou menos que mostrou. Tanto é que...
Saudade de uma aglomeração.
Isso, a saudade do calor humano, né? Bem isso. Depois a gente vai falar um pouquinho que eu separei aqui de algumas marcas que na pandemia se mostraram muito humanas, né? E a gente comenta um pouquinho mais sobre isso, a questão da pandemia, né? Porque é nesses momentos que a gente vê a importância mesmo de você ter uma marca mais próxima das pessoas, né? De ter essa proximidade e essa abertura para você se expressar a personalidade da sua marca, né? Tanto é que assim, ó, vamos pegar um exemplo que não é uma emissora que eu diria assim, humana nas redes sociais, eu não acompanho, mas, por exemplo, a Rede Globo... Né? No Jornal Nacional, antigamente, a câmera era muito estática, só mostrava ali os âncoras de frente, eles não levantavam, as câmeras não se mexiam. E agora a gente vê que eles fazem piadinhas até, tipo a câmera acompanha, né? Então, assim, tem algo que eles querem aproximar mais das pessoas, né?
Então, a conexão maior com o que o pessoal pensa, né, também.
É melhor porque a gente se sente confortável, né? Quando a gente vê que aquela pessoa...
Vê o bastidor, né? Vê as pessoas atrás trabalhando ali, fazendo o jornal acontecer. É um exemplo porque ela sempre foi vista como uma emissora muito tradicional nesse sentido, muito séria, né? O SBT já é mais uma coisa mais assim, mas parece que não tem dono, né? Começar pelo dono já é meio desbirolado, mas parece que é uma televisão feliz. Eu, tipo assim, eu li a biografia de Silvio Santos, eu sou muito... Eu, como comunicador, assim, eu vejo que pessoa conseguir levar algo por tantos anos, né, e tendo sucesso, conseguir ele é um dos maiores exemplos de engajamento com as pessoas, ele mesmo, a figura dele, né?
Então, os copywriters ouvindo a gente, estudem o Silvio Santos, porque...
Estudem! Inclusive, foi um dos meus primeiros posts no meu Instagram, quando eu criei, foi 5 lições, né, que eu aprendi com ele nessa questão, que o cara tem uma história muito legal, assim, uhum. Ele viu oportunidades onde ninguém enxergava oportunidade ali, sabe?
E pelo fato dele não querer ser dono de emissora, né? Acho que acabei se influenciando no que a emissora dele faz, o que a emissora dele propõe.
Onde ele falou, eu não quero alcançar a Globo. Pra mim, o segundo lugar tá bom, sabe? Ele falou, a Globo é um muro que eu não consigo passar e quem tentar alcançar só vai ter prejuízo. Uma vez ele deu uma entrevista e falou isso, então... Tipo assim, você vê que às vezes tá acontecendo uns rolos políticos aí e tal, ele não interrompe a programação dele pra se envolver nisso ali, né?
Ele continua...
Continua passando carrossel, passando as novelas mexicanas, tá nem aí com nada, né? Mas enfim.
Tá aí uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar nesses plantões, assim, ele não costuma colocar essa coisa de política.
Só o Jequiti, né? Parece que tinha sido nada.
Toda hora.
Mensagem subliminar, tipo o CD da Xuxa, ao contrário.
Já que tinha.
Tipo isso, né?
Você acha que roda-roda, no caso. Ao contrário, a gente já que tinha, na verdade, não é?
Roda-roda. Parecia os programas, os produtos dele lá no. Tipo, uns lapsos de 5 segundos. Não, acho que era 2 segundinhos, assim, no, do nada, né? No meio da programação.
Eu vou escrever Jequiti nesse episódio aqui e colocar pra aparecer de 5 segundos.
Mas é.
Do nada você vai escutar ele falando Jequiti.
Ele é uma. Então, mas é uma TV. Você vê que, tipo, é uma TV feliz. Então as pessoas sempre se sentiram. Coisa de povão, classe C, né? Tipo assim, classes mais baixas gostam muito das coisas do SBT. Porque sempre foi uma TV muito próxima, né? Muito gente da gente, né? Vamos falar assim. Muito...
Sim, é uma forma carismática também de ser, né? Porque quanto mais você se identifica com, seja lá quem estiver portando alguma coisa, alguma informação, você vai meio que se sentir um pouquinho validado, né? Porque...
Exato.
Eu acho que é por isso que aqueles vídeos de react que as pessoas fazem no YouTube, etc., são tão famosos do jeito que eles são. Porque, tipo, é basicamente uma pessoa assistindo outra coisa. E, sei lá, vai que essa outra coisa eu gosto daquela outra coisa, mas eu não tenho com quem compartilhar, que também goste. Aí a pessoa no react, ela também gosta daquilo, então ela fala assim, eu também, mais uma pessoa gosta do que eu gosto, então eu tô me sentindo meio validado agora.
Vocês já fizeram isso? Vamos supor, você vai assistir um filme, você assiste um filme e quer mostrar um filme, esse filme pra um amigo, pra uma pessoa que você tá relacionando. Aí, enquanto vocês já estão assistindo o filme que você assistiu, que você tá indicando pra essa pessoa, você fica olhando pra reação dela, que você tá assistindo o filme.
Sim, exatamente, eu faço isso sempre. Inclusive, eu gosto muito daquela série Dark, não sei se vocês já assistiram.
Nossa, é muito boa.
Eu acho que é uma das melhores séries em termos de roteiro, de construção de história, né, de mesmo prender atenção. É uma das melhores séries e eu fico indicando pra todo mundo e ninguém assiste, sabe? Mas assim,
nosso primeiro episódio a gente menciona sobre
ela. Tô virando testemunhas de Dark já, porque eu chego no povo lá e falo, já assistiu? Assiste. Daí você vai tentar explicar, não consegue, porque é uma série complexa, né? Mas assim, eu fico olhando, se alguém assistir, eu já quero saber depois. Ah, o que você achou? Né? A gente tem disso, né? O que você achou? Dá um feedback.
Eu queria entender essa questão da gente saber se a pessoa sentiu a mesma coisa que a gente, se foi positivo.
É pra se conectar, a gente quer se identificar com ela. Porque quando ela sente o mesmo que a gente sente uma conexão, assim, a gente se identificou, né? Tem o mesmo gosto, a gente gosta de pertencer. E por isso que os grupos funcionam, porque a gente tá ali pelo mesmo objetivo, a gente tem o mesmo, às vezes, né, esses grupos de, enfim, de variedade de grupos,
etc.,
né?
Essa galera.
Isso,
você falou também sobre testemunhas de Dark, eu lembrei dos testemunhas de Xiaomi também, no caso, e me lembro também o fato de que o melhor cliente, quer dizer, o melhor vendedor, no caso, é o cliente satisfeito, né, que ele vai recomendar pra todo mundo, porque ele, assim, eu gostei, então talvez
Que nem a Dark, não, Dark não tá me pagando nada. E eu fico querendo que todo mundo assiste.
Exatamente.
Assim, faz um texto. Faz um texto na internet sobre Dark.
É, assim, sabe? Eu da primeira temporada já eu fiquei muito fã. Porque esse tema enfim, do que fala na série, né? De ficção científica e tudo. Geralmente costumam ser roteiros que tem sempre brecha, deixam brechas, né? E Dark não deixa, é tudo muito amarrado, tudo
bom,
é explicado,
cara.
Depois, né? Então, eu tô na expectativa, porque esse mês que sai a terceira temporada, daí eu já fico assim, esses dias mesmo,
fui
na casa dos amigos essa semana. E eu perguntei, falei pra eles, falei assim, ó, se vocês começarem a assistir um episódio a partir de hoje, vocês conseguem acompanhar a terceira temporada, né? Quando sair do fim
mesma
do
página.
Mês.
Igual. Eu acho que merece o próprio episódio, hein? Dark, na moral.
Sim, muito bom, né?
A gente pode até chamar você pra falar sobre Dark, não seja por isso.
Ah, pode chamar, as teorias são incríveis.
Não, ótimo, então, né, a gente vai fazer um episódio sobre Dark.
Tinha que ser antes de sair a terceira temporada, porque eu sei que vai ser as minhas teorias vão ser tudo derrubadas.
Vai quebrar todas as teorias.
Mas voltando ao assunto.
É uma tangente infinita, mas é legal.
Mas tem um pouco a ver também com o que a gente tá falando, né? Porque, porque engajou. Tipo, engajou, me afinizei. Tive uma afinidade com essa série e eu indico. Então, as pessoas costumam, quando elas se identificam, quando elas gostam muito de algo, elas indicam naturalmente, né?
Sim.
Só que tem um porém. Quando elas gostam, elas falam pra uma, duas pessoas. Quando elas não gostam, aí pega o megafone aqui, ó. Exatamente, porque experiências negativas, elas são piores do que experiências positivas. Tipo assim, pra ela, sentir algo ruim é muito mais intenso do que aquela sensação boa. Por isso que quando, no copy, a gente fala que pra você convencer alguém a tomar uma decisão, ou você vai pela dor, ou você vai pelo prazer. Mas a dor é sempre, a dor de resolver um problema logo, de parar de sentir aquilo ali, é muito maior do que ela querer melhorar o estado que ela se encontra. Às vezes ela já tá numa posição boa, sabe?
Me lembra também da empresa Tesla, do Elon Musk, que, né, mais uma vez tá sendo mencionado nesse podcast, mas pessoal, vocês já acostumaram, então. Mas ela gasta um total de $0 em propagandas. Eles não fazem nenhuma propaganda e atualmente é a marca mais, quer dizer, até ontem, não sei hoje, né, mas atualmente é a marca mais valiosa, a marca de carros mais valiosa do mundo e, enfim, vende carros elétricos e nunca fez nenhuma propaganda. Então, o que eles falam é que se você fizer um produto bom o suficiente, que seja cativante, que faça com que as pessoas tenham uma boa experiência, elas vão querer falar desse produto, elas vão querer compartilhar aquela experiência que eles têm. Então, isso faz com que eles vendam muito sem gastar um real em propagandas. É muito interessante isso.
Sim, isso é legal, porque assim, tem produtos que eles por si só, né? Eles caíram no gosto da pessoa, aí só vai, né? Engrenou ali e só vai, não necessita. Mas assim, só que leva mais tempo. Talvez a publicidade, você fazer uma propaganda, ela, tipo, diminui o tempo do sucesso, né?
Sim.
Você demoraria ali, né? Ficar anos ali, enfim. Até cair no gosto, né? Do geral
do
ali. Isso, na massa.
É um jogo longo.
Exatamente.
Longo, com certeza.
Mas, assim, o que eu tenho pra dizer é o seguinte. Essa questão de produto, preço, qualidade, essas coisas assim, não são mais o que define o jogo, né? E tem muito disso que a pessoa acha que publicidade, ou enfim, você se divulgar nas redes sociais, é você fazer oferta, né? Você colocar lá desconto e não é isso. Não tem nada, na verdade, não tem nada a ver com isso. Isso aí é só uma parte de uma estratégia muito maior, né? Então, nessa questão de humanização, o que eu falei já sobre as pessoas quererem conexão, né, porque tem, sim, vários estudos que dizem que quando alguém gosta de você, ele tem mais chance de relevar pequenos defeitos e erros seus.
Passando pano.
Então, por exemplo, se você tem já uma audiência engajada contigo, ou você tem já uma clientela fidelizada ali, E uma vez, por exemplo, você tem uma pizzaria. Uma vez, várias vezes que eles já compraram de você, a sua pizza chega com a bordinha meio queimadinha, isso aí vai ser irrelevante, entendeu? Pra uhum. ele. Perto de tantas experiências boas que você já causou. Mas isso é porque ele já gosta de você. Diferentemente se for a primeira vez que ele tá comprando de você e você já dá uma lançada dessa. Já, né? Tipo, já
não é?
É a primeira que é a melhor, né? A primeira que é a que fica.
Exato. Por isso que você gerar essa conexão, né? Enfim, é muito importante, porque tem isso, né? De as pessoas que gostam de você, elas vão tolerar algumas coisas que você fizer, né? Porque as marcas não são perfeitas. E um dos pontos de ser uma marca humanizada é isso, né? Mostrar que é gente da gente, igual eu já disse. Isso, que elas também erram, sabe? É uma marca humanizada, por exemplo, ela não tem a obrigação de ser engraçada somente. Ela tem que ter essa comunicação mais coloquial, né? Uma fala, talvez, com um pouco de humor, porque a gente também não é engraçado todo momento, né? Então, se deixar ela humana é como se você estivesse visualizando uma pessoa ali falando com você. Então, uma marca humanizada, ela tem que ter uma responsabilidade social também, né, se posicionar diante dos assuntos sociais, as pessoas esperam que as marcas façam isso. É que nem agora, nessa questão da pandemia, tudo, teve algumas marcas que preferiram se abster do assunto e continuar postando o que já vinha no calendário programado. E isso foi um baita erro. Um baita erro que eu vou até citar um exemplo, que foi uma operadora de internet aqui da minha região. E ela, tipo assim, não colocou nada relacionado a isso, apenas colocou lá com um tutorial de como a pessoa podia fazer para baixar o boleto, né, da mensalidade, em vista que as lojas estavam fechadas. E aí todo mundo comentando lá que eles eram dinheiristas, que só pensavam em dinheiro, que o mundo acabando e o povo pensando em receber boleto, sabe? Então, assim, aconteceu algo. Mesmo que você tenha um calendário de postagem, e isso eu sempre falo para os meus clientes, que a gente faz um trabalho de construção de audiência através do conteúdo também. Então, a gente tem um conteúdo programado ao longo do mês. Mas, assim, aconteceu um fato ali, derruba tudo aquilo, né? E, tipo, traz aquilo ali, o que tem de atual para suas redes sociais. Uhum. Não tem como deixar isso passar.
Mas você tem algum exemplo de alguma dessas marcas que meio que tentaram burlar essa questão de humanização, que não é genuíno a proposta deles?
Olha, eu vou dar um exemplo ainda continuando nessa mesma empresa, porque assim, nossa, o case deles de coisa negativa é... Eles meio que dominam, assim, meio que monopoliza esse setor aqui na região, então... Por isso que acontece de muitas vezes o atendimento ser meio, né?
Sabemos bem como
não
é que
ser
é isso.
Muito agradável. E aí o que acontece? Uma pessoa começou a comentar lá que a internet tinha caído, enfim, nos comentários, um monte de gente, só tem reclamação, sabe? E aí eles foram responder essa pessoa com um ar irônico, um ar sarcástico, um ar tipo debochado. Mas assim, a comunicação deles não é assim. No dia a dia, ali nos posts. Então, por isso que isso aí foi talvez trazer uma humanização, mas de um jeito errado, muito errado. É diferente quando a Netflix dá umas cortadas no povo, nos comentários,
que
porque ela já tem esse tom, né, de deboche, pode-se dizer que é e a maioria das pessoas que seguem, né, não falar assim que uma pessoa mais velha não vai assistir. Mas, assim, o público dela é mais jovem. Então, tem que, antes de você humanizar uma marca, você tem que prestar atenção em quem que é o teu público. Se for pessoas muito sérias, por que você vai fazer piada, entendeu?
Então,
assim, essa questão de burocracia também. Uma marca que ela é humanizada, ela é acessível, né? Ela não tem tanta burocracia, sem aquele negócio de ficar passando, não sou eu que resolvo, é a fulano que resolvo. Tipo, os funcionários que se tiram do problema. Por exemplo, não foi eu que vendi, foi outra pessoa. Não foi eu que fiz. Isso não existe, sabe? Então, assim, marcas que são mais acessíveis, elas estão mais disponíveis para receber feedback negativo e resolver o problema. Porque mesmo que você fez alguma coisa errada com aquele cliente, se você resolver de uma forma, né, que ela fique satisfeita, ela pode sim continuar comprando de você. Então, tem que saber também como que vai resolver esses revés da, né, do dia a dia ali com seus clientes, né? Então, por exemplo, isso aí é um caso que eu falei para você. Se talvez a comunicação tivesse sido diferente, né, com essa pessoa no comentário ali, ao invés de dar uma debochada, né, no problema, né, seria bem melhor. Então, essa questão envolve também a empatia, que é um dos pontos assim, mais importantes de uma marca humanizada. Né, ela se colocar no lugar do cliente. Não que a gente sempre tem razão, nem sempre. Tem muita gente que assim... eu já trabalhei...
Tem gente que reclama só por reclamar também, né? Então...
Exato, às vezes a pessoa não teve um dia bom, né? Também acontece. Eu já trabalhei, assim, também em atendimento ao público presencial e realmente não é fácil, né? Porque cada pessoa, às vezes, ela acabou de discutir no trânsito, ela já chega estressada na tua loja, então tudo que ela vê ali vai estar ruim pra ela. Só que você não sabe disso. Né? Então, assim, é complicado.
E sobre empatia também, é importante porque depois de um certo tempo, dinheiro passa a ser nada mais do que um recurso, né? Não é, tipo assim, se você começar qualquer coisa com o intuito de ganhar dinheiro ao invés de prestar um serviço ou resolver um problema, você não vai ter você não vai ganhar dinheiro em cima disso para poder sustentar o seu próprio recurso, seu próprio resolvedor de problemas, no caso. Então, depois de um tempo, o dinheiro ele não é nada mais do que um recurso. E você deve tratar ele dessa forma. Para poder manter sua marca, o seu serviço, o seu produto vivo. E nada mais que isso, no caso. E para poder investir mais recursos para isso, né?
Tanto é que, assim, tem um gatilho mental, né? Que a gente usa geralmente nas copies. Que é o gatilho da reciprocidade. Na verdade, não é só nas copies, é no marketing em geral, né? Que é assim, você oferece algo gratuitamente e a pessoa automático, ela vai querer te recompensar por aquilo, né? Então, isso é uma estratégia com conteúdos gratuitos que geram valor, por exemplo. Você entrega lá facilmente para aquela pessoa. Né? Em algum momento ela já vai gerando aquele vínculo, aquela percepção de que você realmente quer ajudar, que você não tá ali só querendo vender alguma coisa.
E vai funcionar melhor ainda se for genuína, né?
Exato. E diferentemente também de quem fala que vai oferecer algo gratuito e aí só, tipo, depois vende, sabe? Tipo, oferece uma venda, né? Isso aí também pode gerar algo negativo, né?
Eu tenho um exemplo de uma coisa que aconteceu por causa da pandemia, que eu acho que a forma com que eles tentaram se humanizar com a questão da pandemia, né, que eu não vou falar o nome da operadora, é um exemplo, né, tem plano pós-pago, que as pessoas pagam mais caro, plano controle, que é um plano um pouquinho mais caro também, só que é mais para pessoa que não tem tanta condição, e os pré-pagos, né, que do povão. Aí eles falou o seguinte, ó, por causa da pandemia a gente vai liberar internet pro pessoal. Aí eles falou que para quem é pós-pago vai liberar uma tecnologia de ultra banda larga, entendeu? Que uma tecnologia que eles nem colocaram à venda ainda. Para controle eles vão liberar tipo tantos gigas de internet e para pré-pago vai ser 100 megas por dia. Aí eu falo, cara, por que não liberou tipo igual para todo mundo? Tipo, ultra banda larga para todo mundo. Só para quem paga mais. É isso que eu acho que não é uma atitude tão genuína, entendeu? Estão querendo fazer pro pessoal que paga muito, né? De uma tecnologia. Isso é como se fosse uma amostra grátis de um produto que eles vão vender caro. Sim. Pra lá, entendeu?
Ó, um exemplo desse gatilho da reciprocidade é o quê? É a própria Netflix. Ela te deixa ver os negócios lá por um mês, gratuitamente, sem pagar nada. É uma amostra grátis, né? E depois aí você continua ou não com ela, né? Mas tem gente que até faz
outros e-mail,
né? Outro CPF pra ficar vendo o ano inteiro grátis, né?
Não é?
Mas, gente, é muito barato. Para de trollar a Netflix, que é muito barato.
Eles fazem piada na internet, pessoal, por favor.
Não faça isso não, galera. Para de ser corrupto. Então, assim, são os benefícios de uma marca, né, humanizada, porque ela vai fidelizar, ela vai criar vínculo, né? E fora também ela vai ajudar no posicionamento, né, daquela marca, né? No branding dela, na construção dela. assim, a gente gosta muito de marcas norte-americanas e eles têm muito disso. Por exemplo, a Coca-Cola, se você for analisar, elas são refrigerante. Gente, não, tipo, elas são refrigerantes.
É só um refrigerante, mas igual muitos outros. E tubaína é igualzinho.
Exato! Aí você pega e fala de Coca-Cola, já te remete o quê? Natal, mesa com família, um peru no meio ali. Já, tipo, sentimentos bons.
Urso tomando Coca.
Proximidade.
É, urso polar.
Urso polar, verdade. É, aquele sentimento nostálgico também, né? Então, tudo isso vem reforçando no branding dele, né, da marca. Porque ela fidelizou, né, ela criou esse vínculo, ela não precisava disso, porque era só um refri. Tipo assim, é um negócio que você tomou ali, e é outra coisa também, é algo que faz mal. Já foi falado, faz mal.
Faz mal.
E as pessoas estão, tipo, né, tô nem aí, tomo mesmo. Uma coquinha gelada salva meu dia.
E eu vi um exemplo também no próprio Mercado Livre, né? Eles mudaram a logo lá. Tá até hoje, no caso. Eu achei que fosse ser uma coisa bem rápida, mas não, eles mudaram até hoje. A logo deles, que eram duas pessoas apertando as mãos e agora são duas pessoas cumprimentando com o cotovelo, assim.
Exato.
Então, são coisinhas pequenas, né? Os caras fazem uma diferença do caramba.
Eu achei que era a gente mostrando os bíceps.
Também. Os maromba ali, né? E o McDonald's também, na época ali que estourou a pandemia, eles separaram os arcos, né, do M.
Uhum.
Aí teve um outro exemplo também, né, durante a pandemia. Foi o Boticário, que parou de fabricar perfume para fabricar álcool gel, que já não estava em lugar nenhum, né? Eu fui até depois que abriu o comércio, passou acho que um mês, abriu o comércio na minha cidade, e eu fui lá para procurar um perfume meu que já tinha acabado, né? E aí ela falou que não tinha nem previsão de chegada, porque eles ainda estavam nessa de produzir álcool gel. Então, tipo assim, aquilo em mim não gerou, tipo, gerou decepção de não achar o perfume, mas, assim, eu já fiquei, tipo, com outra visão da
Compensou,
marca.
Né?
Exato, uhum. Porque eles estavam, tipo, ali eles por um motivo maior,
se
né?
Se importam, né?
Sim, isso.
Foi uma frustração muito boa, na verdade.
Exato. Sabia que ia ter álcool gel para os próximos meses, né? E, assim, de outros exemplos de marcas além, ó, tipo, uma vez, da Netflix lá, um menino comentou lá que amava um deboche, né? Tipo, na postagem da Netflix. Daí ela comentou lá, respondeu ele, nascida e criada nele. Tipo, é um tipo de comunicação muito legal, né? Tem também a Magazine Luiza, que trouxe a Magalu, personificou uma pessoa,
ultimata, né?
Isso, para responder, para fazer as coisas, né? Tipo, uma pessoa, né, Magalu. O iFood, nossa, a comunicação do iFood também é incrível, né?
Os memes do iFood também, que já apareceram diversos deles.
Sim, memes, enfim. Aí tem também um órgão público que eu gostaria de citar, né? Que é o da Prefeitura de Curitiba, no Facebook. Eles sempre tiveram uma comunicação muito diferente do que as outras prefeituras publicavam lá, que era tudo mais institucional, né? E hoje em dia eles ainda usam a hashtag, né, para cego ver, que é aquela descrição, né, de toda a postagem para deficientes visuais, né, para eles saberem do que se trata a postagem. Então isso também mostra o comprometimento, né, socialmente. Uhum. Isso aí também a gente vê e fica feliz com isso, fica contente, acha diferente, acha legal, né, deixar acessível para outras pessoas. O Pinguim do Ponto Frio também tem uma comunicação. O Ponto Frio tem uma comunicação muito legal, inclusive não chama de internautas as pessoas, eles chamam de pinautas, né, de pinguinautas. Então, tudo isso é algo assim que inovador. E mesmo que você seja uma marca do interior, enfim, você pode já começar a ter uma comunicação diferente, humanizada, mas antes tem que fazer uma pesquisa, ver, né? Igual eu disse, né? Tem que ter primeiro criar uma personalidade, ter um tom de voz, né? Que condiz. Todas as postagens têm que parecer que é a mesma pessoa falando ali, né? Storytelling é importante, né? Estar no Twitter, Instagram. Né, ter o bom humor, mas não toda hora, igual eu disse, causar boas experiências nas pessoas, não ser invasivo, não tentar enfiar a venda goela abaixo ali, né? Mostrar que se importa também com os colaboradores. Tem muitas marcas que colocam a foto da atendente e falam, ah, fala com a fulana lá, né? Então, tudo isso é muito legal e tá, eu falo que é tendência, mas já é realidade, só falta as pessoas aderirem, que a gente acaba acostumando com esse tipo de comunicação, né?
E o que, que você acha que vai ser... Como é que você acha que vai ser um mundo pós humanização de marcas? Tipo, quando a maioria das marcas tiverem já adotado esse posicionamento, no caso. Porque, pelo visto, não são todas, né? São várias, mas, tipo, tem muitas delas que ainda estão naquela de...
Alguns gatos pingados, né?
É, que ainda estão naquela ideia de, ah, aqui, tá aqui, se você quiser comprar, beleza, senão vai embora. Mas, como é que você acha que as pessoas vão tratar os produtos e o que for, assim, depois que a maioria das marcas já tiverem essa... Depois que elas já tiverem um pouquinho mais acostumados com essa realidade?
Olha, assim, provavelmente, antes de todas se humanizarem, já vai ter uma outra coisa que pra gente ter que mudar o marketing, né? Porque hoje as tendências, elas são muito ágeis, as pessoas, elas estão enjoando fácil de tudo. Então, tem essa questão da gente pegar e agora atualizar, né? Fazer o que tem de mais atual no marketing ali e aplicar na nossa marca. Mas eu não posso te afirmar assim, quanto tempo isso dura e até quando e o que, que vai vir depois. Porque tudo é feito para ser consumido rápido hoje. As pessoas, elas estão muito insaciáveis, né? Pode-se dizer assim. Elas,
quer mais, quer mais.
Conquistam algo agora, daí aquilo já não é mais interessante, daí... Um exemplo é assim, redes sociais mesmo que eram importantes vão...
Procura por entretenimento aumentou muito mesmo.
Procura por entretenimento, exatamente. Então, é difícil de dizer, mas assim, é uma tendência agora, né, que tá no início, né, e eu acho que vai ser até uma exigência dos próprios consumidores daqui a um tempo a ter uma comunicação mais próxima, né. Então, eu não vejo outra saída a não ser as marcas começarem a aderir realmente, né.
Escutaram marcas, por favor, pelo amor de Deus, marcas... comecem a agir.
Comecem a agir, exatamente.
Fale para sua empresa imediatamente que se ela não começar a humanizar logo, você e seus colegas vão sair, então.
Vai estar totalmente ultrapassado, vai virar um dinossaurão da internet, né, assim como já tem muitas empresas que são, né? A própria... O próprio significado de dicionário, de dinossauro no dicionário, vai falar tudo.
Coisas bem arcaicas. Isso. Mas, cara, que coisa que abriu meus olhos, assim, de uma forma... Porque são coisas que acontecem, mas, tipo, nem sempre a gente para prestar atenção no que estão acontecendo, né? A gente vive, assim, a vida, mas a gente para pra olhar, então fala, cara, olha só, aquela empresa tá fazendo aquilo aí.
E às vezes a gente vê as coisas passando despercebido, mas a gente não sabe que tem uma estratégia, né? Que foi feito tudo uma pesquisa, uma estratégia para mudar aquele posicionamento, né? Porque você vê, uma empresa de móveis e eletrodomésticos, tipo a Magazine Luiza, né? Mas assim, mesmo assim ela se posiciona, né? Sim. Diante dos assuntos e tudo, né? Por exemplo, essas questões assim, sociais, elas pegam muito porque as pessoas esperam que a marca tenha o mesmo posicionamento que elas, até por uma questão de identificação. Né? Eu vou atrás de gastar meu dinheiro com aquilo que eu me identifico. É uma questão assim, que nem, por exemplo, indústrias de cosméticos que testam produtos em animais. Né? Já tem muita gente que parou de comprar, até porque
os veganos, né?
Exato. E até por uma questão de identificação mesmo, né? Aquela empresa, ela se preocupa tanto com essa causa igual eu me preocupo.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela Priscila por participar desse episódio.
Imagina, eu que agradeço.
Onde é que o pessoal pode ouvir mais sobre tudo que você vem falando há anos, Priscila?
Então, anos. Então, eu sou muito ativa no Instagram, né? Meu Instagram é priscilagarcia.copywriter. Né, lá eu falo do universo de copy, né, de redes sociais, de venda, de comunicação assertiva, persuasiva, né, escrita criativa. E agora também eu tô com o meu podcast, né, Estamos aí com 4 episódios bem legais também. As pessoas podem acessar lá pelo meu Insta mesmo, lá na bio, tem o link e tudo, né?
Aparece tudo bonitinho.
Uhum. Exato, fica bem bonitinho. Né? E aí é isso, né? Se as pessoas gostarem...
Já disponível no Spotify, é de graça.
Exato, Spotify, pode ouvir enquanto você está fazendo outras coisas, né? Isso que é o bom do podcast.
Eu ouço sempre quando eu estou lavando louça, inclusive.
Exato.
Melhor
Exatamente.
Coisa.
E gostaria de agradecer vocês, tá? Pelo convite, pra gente debater esse assunto bem legal, assim, que eu gosto de falar.
Eu que agradeço a participação sua aqui, foi muito satisfatória, você fala muito bem, entendeu, inclusive.
Obrigada.
E foi uma honra, na verdade.
E
né?
Quem sabe uma parceria lá no meu, hein?
Isso, a gente vai, com certeza. Pode só chamar que a gente vai estar aparecendo lá.
E também, umas próximas oportunidades, tá? Eu tô à disposição pra falar.
Maravilha.
Sobre qualquer assunto.
Até porque o episódio do Dark vai sair.
É isso aí, o de Dark tem que sair.
Dica, viu?
E você vai assistir Dark, você que tá ouvindo, viu? Começa
assista.
A assistir.
Porque senão você vai ficar boiando no episódio de Dark. Então assista.
Porque nós somos 3 testemunhas de Darks aqui.
Tem isso.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo play de vocês. Nos sigam no Instagram, sigam também a Priscila, por favor, porque o conteúdo dela vai agregar muito valor à sua vida. E nos siga em qualquer lugar que você estiver ouvindo esse podcast, os outros também estão disponíveis.
Falou, galerinha. Tchau, tchau. Sumi não.
Tchau, gente. Beijão.